Escute o programa Cidadão do Meu Distrito. Um programa produzido pela Rádio Encontro de Nampula com financiamento do CAIC, Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária.
Estimado ouvinte, receba as nossas saudações e seja bem-vindo ao painel Cidadão do Meu Distrito. Hoje vamos falar da importância do imposto. Sabemos, porém, que o imposto todo cidadão tem direito de pagar e todo cidadão tem que, portanto, participar com o imposto para a construção do nosso país. Cá no painel tenho convidado o Sr. Vicente Marcos, este que é superintendente tributário afeto na Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Nampula. Meu nome é Otávio Fonseca. Durante os 30 minutos vamos falar deste aspecto. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Depois do nosso curto intervalo, estou de volta para o desenvolvimento do presente painel. E como dizia mesmo, estamos a falar da importância do imposto. E vamos aqui do Sr. Vicente Marcos, o que é isto de imposto, por que imposto e qual é a necessidade de um cidadão pagar o imposto. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Rádio Encontro. Em primeiro, agradecer tanto o convite que nos formulado para a Rádio Encontro para falarmos da importância do imposto. Nós sabemos muito bem que é do imposto em que os países ou os estados vivem. Mas antes de falarmos aquilo que é a importância do imposto, primeiro temos que saber, na verdade, o que é isso de imposto. Numa definição muito simples, nós podemos dizer que o imposto é uma prestação pecuniária, não é? Coativa e unilateral, sem caráter de sanção, exigida pelo Estado com vista à realização de fins públicos. Ou seja, o imposto é cobrado pelo Estado com o objetivo de satisfazer as necessidades públicas. E aqui, na definição do imposto, nós encontramos aqui quatro elementos fundamentais. O primeiro elemento é que dissemos que o imposto é uma prestação pecuniária, porque é uma prestação paga em dinheiro ou o equivalente em dinheiro. Portanto, essa é a primeira característica do imposto. A segunda característica é coativa. Como podem saber, não há nenhum imposto aqui em Moçambique que é cobrado, que não seja estipulado por lei. Portanto, todos os impostos cobrados passam primeiro pela sua aprovação em lei e, como sabeis, uma lei é de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos moçambicanos. Então, esta é a segunda, portanto, característica, questão de coativa. Depois é unilateral. Uma das características é o imposto é unilateral. Ou seja, quando nós pagamos o imposto, não corresponde qualquer contraprestação imediata por parte do Estado. Diferente do que acontece, por exemplo, na taxa. Que nós, quando pagamos uma taxa, queremos imediatamente o uso de um serviço. Ou se nós pagamos taxa de município, queremos taxa de lixo, por exemplo, no município, queremos que o município tire lixo. Pagamos taxa de radiodifusão porque escutamos a rádio. Pagamos, por exemplo, a taxa de portagem porque nós queremos passar a usar uma estrada onde tem uma portagem. Então, diferentemente do imposto. O imposto, quando nós pagamos, se calhar nós cidadãos daqui de Nampula pagamos o imposto, não estamos à espera que, de imediato, o Estado faça alguma coisa em Nampula. Não. O dinheiro é coletado para os cofres do Estado, entra na conta única de tesouro e ela sai em função das prioridades do Estado. E a última característica é não tem caráter de sanção, ou seja, o imposto não é multa. Que muitos confundem. O imposto não tem caráter de sanção. Multa, sim. Portanto, imposto, quando é pago, não estamos a pagar multa, mas sim estamos a pagar imposto, conforme nós falamos no princípio, na sua definição. Quando a pessoa não paga o imposto no prazo exigido pela lei, aí sim, depois vem a multa, né? Pelo incumprimento, não é? Do pagamento desse imposto. Isso acontece mesmo no nosso dia a dia, quando infringimos uma regra de trânsito, não é? Nós sofremos alguma sanção. A sanção só vem depois do incumprimento de uma determinada regra, é o que acontece. Então, o imposto não tem caráter de sanção. Portanto, é mais ou menos isso, se falarmos de imposto.
Portanto, quem pode pagar imposto?
Quem pode pagar imposto, no fundo, são todos os cidadãos, não é? E, direto e indiretamente, nós todos pagamos imposto. Porque, como pode saber, em Moçambique, através do nosso sistema tributário, são cobrados vários impostos. Temos imposto de tributação direta, temos imposto de tributação indireta. E, em especial, posso aqui falar rapidamente dos impostos de tributação direta. São aqueles que incidem diretamente sobre os rendimentos das pessoas. Estamos a falar do IRPS, estamos a falar do IRPC, estamos a falar do ISPC. E na tributação indireta, nós encontramos impostos como o IVA, encontramos o imposto como direitos aduaneiros, encontramos o imposto sobre consumos específicos. E no IVA, como eu disse anteriormente, que nós todos pagamos imposto. No IVA, esse imposto é de bens e serviços. Nós pagamos na aquisição de bens e serviços, aqueles que são sujeitos ao imposto. Então, aqui, como que isso acontece? Muitas das vezes nós deslocamos a uma loja para ir comprar, por exemplo, um calçado, uma camisa, um t-shirt, coisas do estilo, né? Do nosso dia-a-dia. Naquele preço que nós pagamos, tem imposto, não é? Então, a partir desse imposto, nós todos, direta ou indiretamente, acabamos de pagar imposto. Então, praticamente, dizer quem paga imposto, então, a resposta é mais simples do que são todos os cidadãos moçambicanos são chamados a pagar imposto.
E para que fins é cobrado o imposto?
O imposto é a fonte de financiamento número um do orçamento do Estado para que esse Estado consiga atingir seus objetivos, que é a satisfação das necessidades públicas. Estamos a falar em Moçambique, podemos falar no Malawi, em Tanzânia, podemos falar até países mais desenvolvidos como Portugal, tanto Estados Unidos da América. Todos esses países têm o seu orçamento. E nesse orçamento, componente que financia as despesas são os impostos. Esta é a fonte número um de receitas para os cofres do Estado, que esse Estado consiga financiar as suas atividades. Portanto, sem o imposto, temos um Estado dependente, né? Temos um Estado dependente de ajuda externa, como, por exemplo, acontece em Moçambique. Agora, o nosso orçamento ou as nossas receitas internas provenientes dos nossos recursos internos, impostos cobrados a nível interno, conseguem cobrir o nosso orçamento atualmente em 70%, que significa que os 30% ainda continuamos a depender de ajudas externas. Então, o objetivo é de trabalharmos para que o nosso orçamento, num futuro, tenha as suas receitas provenientes dos recursos internos. Em 100%. Então, qualquer Estado que se preze ser Estado, para atingir o seu objetivo na satisfação das necessidades públicas, requer dinheiro. E esse dinheiro é proveniente dos impostos.
E como é que um cidadão, suponhamos que está numa zona longínqua, pode se inteirar sobre a necessidade de pagar imposto? Como é que ele pode saber que só pagando imposto é que pode construir o país?
De fato, é um exercício muito grande que a Autoridade Tributária de Moçambique está a fazer. Agora, decorrem aqui ao nível da província, mas também ao nível nacional, estamos a promover campanhas de educação fiscal, aduaneira e popularização do imposto ao nível dos distritos. em que falamos com os líderes comunitários, falamos com líderes religiosos, falamos com chefes dos postos administrativos, falamos com funcionários públicos, afetos às instituições do Estado, ao nível dos distritos, para que esses sejam portadores dessa informação para a população daqui, das zonas onde esses vivem. Portanto, é uma forma que nós encontramos, porque nós sabemos que o nosso país é muito grande. Só nós, funcionários da Autoridade Tributária de Moçambique, não é possível levar essa mensagem até ao cidadão mais pacato. Então, nós temos na nossa instituição uma área de gabinete de comunicação e imagem que só trata para veicular as informações de imposto, popularizar o imposto, educar o cidadão e difundir essa importância que o imposto tem. Porque muitas vezes perguntam, nós pagamos imposto, mas não estamos a ver o que o Estado está a fazer. Nosso país é grande. Hoje em dia, as pessoas que viajam ou que saem um bocadinho fora de Nampula conseguem perceber que o país está desenvolvendo paulatinamente. Aqui, ao nível da nossa província, o desenvolvimento é visível. Se nós falarmos que daqui até aqui em Ribaue, agora conseguimos fazer 1h30, quando antes fazíamos 2h30, 3h de tempo, as pessoas podem pensar que é mentira, mas é verdade. A estrada hoje está asfaltada até Malema, já se anda à vontade, já se poupa tempo. Então, o desenvolvimento está a aparecer aos poucos, né? E acreditamos que se o Estado tiver mais dinheiro proveniente dos impostos, mais coisas vai fazer para o bem da sociedade.
E quanto é que um cidadão, portanto, contribui com o seu imposto para o desenvolvimento do país?
Quanto, tanto varia, conforme eu disse, que todos nós, direto ou indiretamente, pagamos o imposto. E há vários impostos que são pagos. E nesses vários impostos que são pagos, cada imposto tem as suas taxas, dependendo dos rendimentos e vice-versa. Então, imaginemos que nós, por exemplo, aqui ao nível da cidade de Nampula, um exemplo mais simples, temos empresas, algumas empresas, que essas empresas, há umas que são empresas coletivas ou as sociedades, e temos outras empresas singulares, aquelas que exercem a título individual. Então, as empresas que exercem a título individual são tributadas em sede do IRPS. E dependendo do seu rendimento, né, as taxas que incidem sobre o rendimento anual variam. Temos de 10%, 15%, 20%, 25% até 32%. Enquanto as empresas que são registradas como coletivas e que são tributadas em sede do IRPC, essas empresas são tributadas, portanto, a taxa de 32% sobre os seus rendimentos anuais. Portanto, como pode ver, as taxas variam. Aqui no IRPS, também temos cinco categorias de impostos. Em que a primeira categoria nós temos o trabalho dependente, que trabalho dependente é mais para aqueles que são funcionários públicos, funcionários que trabalham para o setor privado, que trabalham para o trem. Então, eles têm os seus rendimentos. Esses rendimentos, quando atingem, né, a fasquia da tributação, eles são tributados. Não é? Quando não atingem, não são tributados. Portanto, estamos falando da primeira categoria, trabalho dependente. Portanto, aqui no trabalho dependente, nós incluímos até aqueles rendimentos também que são tidas como remunerações acessórias. Tem um chefe, prende o salário, ele tem casa de serviço, o serviço paga a renda, ele tem carro do serviço. Então, essas regalias que ele tem também são consideradas como remunerações acessórias também em sede do IRPS, são tributados. Estou a falar da primeira categoria. Temos a segunda categoria, que são rendimentos profissionais, né, empresariais e comerciais, para aqueles comerciantes que exercem atividade em nome individual. Não é? Então, esses, no final do ano, os seus rendimentos são tributados em sede do IRPS, mas na segunda categoria, e as taxas são aquelas que nós falamos aqui de 10%, 15%, 20%, 25% até 32%, as taxas que incidem sobre os rendimentos. Depois temos a terceira categoria, que são rendimentos de capitais, não é? Armamento de capitais, armamento de mais-valias. Agora temos ouvido falar muito de mais-valias e por aí em diante. Armamento de capitais, nós podemos dar um exemplo muito simples. A empresa A participa um capital na empresa B, em que esta empresa B, no final do ano, tem um lucro. Em que aquele lucro, depois de separar o lucro, há aquilo que chamamos de distribuição de dividendos. Então, há tanto entre os sócios. Nessa divisão de dividendos entre os sócios, aquela parte que corresponde à empresa A, em função da sua participação no capital da empresa B, então também é sujeito a pagamentos, tanto do IRPS, que se chama de rendimentos de capitais, a sujeito à tributação. E depois temos a quarta categoria, que são os rendimentos prediais, né? Rendimentos prediais que provêm de arrendamento de imóveis, não é? Nós sabemos que temos aqui na cidade, por exemplo, muitas casas arrendadas, não é? E não sabemos se os titulares desses imóveis pagam as suas rendas devidamente. Aliás, as suas rendas não. Os seus rendimentos que oferem desses arrendamentos pagam o imposto. Mas incide o imposto em sede do IRPS sobre os rendimentos que obtém no arrendamento desses imóveis. Tanto e a última categoria, que é a quinta, são outros rendimentos que não estão incluídos nessas tanto quatro categorias anteriores. Outros rendimentos, como a filosofia desses impostos, a definição diz que tributa todos os rendimentos, até aqueles provenientes de atos ilícitos, são tributados em sede do IRPS ou IRPC. Portanto, essas são cinco categorias de impostos sobre o IRPS que as pessoas, portanto, podem se inserir nelas e pagar conforme os casos.
Exatamente, vamos então fazer o nosso primeiro intervalo e depois voltamos para a segunda e a última parte do nosso painel aqui na Rádio Encontro. Estamos a falar da importância de pagar o imposto. Depois deste curto intervalo, voltamos para desenvolver a segunda e a última parte do nosso painel. A questão que se coloca é: como é que é cobrado um cidadão que nem tem rendimento, nem faz nada, a autoridade tributária, como é que cobra o imposto a esse cidadão? E o cidadão, como é que pode ficar a saber que tem o direito de pagar imposto?
No nosso sistema tributário, conforme eu referi, tem muitos impostos. Para além do jeito que eu já falei, um cidadão que não faz nenhuma atividade, não é? É um cidadão comum. Ele, sim senhora, tem direito de pagar o imposto mínimo que nós temos, que você, o tal chamado Imposto de Reconstrução Nacional, o IRN. Tanto esse imposto é pago, tanto lá no campo são 20 meticais. Acredito que aqui na cidade também são 20 meticais, não diferem muito. E aqui na cidade, esse imposto, quem cobra é o município. Mas é um imposto também obrigatório, porque é criado por lei, que todos aqueles cidadãos, fazendo, não fazendo atividade comercial, pelo menos esse imposto tem que pagar. São 20 meticais.
Mensalmente, por ano?
Por ano. 20 meticais ano. Portanto, cidadãos, cumprido no intervalo de